Meio-dia 4, hoje é segunda-feira, 31 de outubro, um dia após as eleições do segundo turno, e nós continuamos aqui na Revista do Meio-Dia a colocar em evidência a produção científica da Universidade Estadual de Londrina e reafirmar a ciência como central para os avanços da saúde, educação, economia, tecnologia. Vamos falar de uma pesquisa importantíssima na área da saúde sobre o desenvolvimento de uma máscara facial de proteção batizada com o nome de HELP. Uma máscara utilizada da mesma forma que a N95, aquela que ficou amplamente conhecida no auge da pandemia, devido à alta eficácia na proteção contra a Covid-19. Mas esta tem vantagens em relação à N95. Estamos recebendo a professora Renata Perfeito, do Departamento de Enfermagem, do Centro de Ciências da Saúde da UEL, orientadora da pesquisa. Boa tarde, professora Renata.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde a todos.
E conosco também a Helenise Lima Leache, agora doutora. É orientanda da professora Renata. Boa tarde, Helenise.
Boa tarde, Eliette.
Bom, aqui já fez a defesa do doutorado. Vamos iniciar aqui com vocês. É uma ideia inédita.
Sim, essa ideia da gente desenvolver uma máscara, né, que a gente possa usar de forma similar à N95, é uma ideia inédita, né? Nunca ninguém fez uma máscara dessa forma. E para uma defesa de uma tese, precisa ter um tema inédito, né?
Antes da gente desenvolver sobre como é que foi feita a pesquisa, entender mais. Inclusive, a professora Renata está ali com um protótipo. Quem está nos acompanhando pela live pode observar a máscara. Temos também a imagem ali que o Ricardo Lima já projetou ali e que tem assim até cores distintas, né? Essa é o que nós estamos vendo aqui. É um protótipo, como é que é?
Essa que eu estou aqui mostrando para vocês, né? Ela é um protótipo ainda de máscara. Tá? Ainda não é esse o material que nós vamos utilizar. É um material que é mais flexível, que não causa lesões no rosto do usuário, né? E um material também que permite que a gente possa fazer essa máscara de forma colorida, né? Que traz também uma sensibilidade maior para as pessoas que olham para o trabalhador com essa máscara, né? Então, agora, a partir desse mês, nós já vamos começar a produzir essa máscara com esse novo material. E aí ela já vai estar disponível para uso dos trabalhadores.
Ah, e vocês é de resina que vocês vão receber?
Isso, é resina.
De resina.
Isso.
E quais as vantagens em relação... Eu até disse a N95 aqui, porque a gente, durante a pandemia, ficou sabendo, né, desse equipamento de proteção nos noticiários. Então, a Helenise vai contar para a gente quais as vantagens desta desenvolvida nesta pesquisa.
Então, essa máscara a gente pensou mesmo para o conforto, né? Na verdade, isso foi antes da pandemia mesmo, que já tinha nossas pesquisas, a gente já tinha levantado esse problema de que ela machucava, de que tinha que ficar muito tempo com a máscara, então ela causava dores, dores de cabeça, tontura, né, nos usuários, e ela não fazia proteção de um produto químico, que é proveniente lá da fumaça cirúrgica, que é o nosso trabalho de estudo, né? Então, a gente quis desenvolver essa máscara para ter esse conforto, para ter, então, essa usabilidade, né? E com a Covid, como veio a Covid, e então, essa máscara, ela faz, então, uma proteção tanto para problemas químicos quanto para biológico também, né? Então, ela faz a proteção também para o vírus da Covid, né?
A defesa, vocês estavam explicando, ela foi realizada em junho, mas nós estamos tendo aqui o privilégio na rádio de falar primeiramente sobre a pesquisa. Então, por que esse intervalo desde a defesa até agora na divulgação?
Então, como ele é um produto de desenvolvimento tecnológico inédito, né? É inédito, então a gente não gostaria que outras pessoas pudessem ter acesso a essa informação, né? Então, a gente precisa solicitar via UEL, porque nós estamos dentro da universidade, nós somos de uma universidade pública, então, via UEL, a gente faz a solicitação da patente. A patente, o número de patente mesmo, o patenteamento, ele demora um tempo para vir. Mas nós já temos o número do registro da patente, então, né, do pedido da patente. Então, agora, a gente já pode estar divulgando a HELP, né?
E por que HELP?
Então, help, porque help significa socorro, né? Então, é uma forma da gente socorrer os nossos trabalhadores que estão, assim, sentindo sufocamento, estão machucando os seus rostos. E a gente também socorrer o meio ambiente, né? Porque essa máscara, ela foi feita com sustentabilidade. Então, ela não será descartável, como acontece na N95. Cada um terá a sua. E a gente fará a troca por esse dispositivo aqui dos filtros que a gente estiver utilizando. Tá? E o nome Help, então, é o socorro, né, para o meio ambiente, para o usuário. E o H-E é Helenize. O L é Leache, né? Então, Helenize Leache. E o P de Perfeito, que é o meu sobrenome.
Agora, vamos saber sobre o desenvolvimento da pesquisa, né? Como é que, então, foi esse início da pesquisa? Qual metodologia foi utilizada?
Bom, então a pesquisa, ela iniciou então com esse intuito, né? Desde que eu comecei a fazer o mestrado, então a gente já trabalha com a fumaça cirúrgica e nós vimos então que precisava de um equipamento de proteção para esses trabalhadores que ficam lá expostos à fumaça cirúrgica. Então, como que a gente utilizou? Então, a gente saiu um pouquinho da área da saúde, né? Porque é uma metodologia totalmente diferente, né? Do que a gente já está acostumado, que é desenvolvimento de um produto. Então, nós utilizamos, então nós buscamos um apoio de designers, né, da engenharia, então, para estar desenvolvendo. Então, utilizamos uma metodologia própria de design e utilizamos, então, um método de aplicabilidade, né, que a gente faz, então, de construir, de desenvolver um produto, né. Então, nós utilizamos isso. Juntamente, utilizamos uma metodologia que faz os trabalhos científicos, que é uma revisão que a gente procurou saber na literatura, como que deveria ser essa máscara, quais os produtos que a gente poderia utilizar, como que fazer a desinfecção. Então, assim, a gente agrupou toda essa metodologia para estar desenvolvendo essa máscara, então.
Máscara desenvolvida dentro do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Estadual de Londrina. Então, nós estamos conversando hoje com a professora Renata Perfeito e também com a Helenize Lima Leache, que é agora doutora, sobre esta máscara inédita desenvolvida. Professora Renata, e agora, como é que funciona, né? Vocês disseram que tem um pedido de patente já ativo. Uhum. Como é que faz agora esse processo até que essa tecnologia seja colocada no mercado?
Então, agora a gente vai realizar alguns testes direto com o usuário, né? Vamos colocar no rosto dele e a gente vai começar a fazer a utilização dessa máscara. E aí, esse processo, ele vai acontecendo, então, até que a gente tenha essa patente e agora com esse registro, as pessoas não podem mais se utilizar dessa ideia também. Mas esta patente, ela é feita dentro de uma universidade. Então, a patente o pedido da patente é feito no meu nome enquanto a professora e no nome da universidade, tá? Então, se a gente comercializar essa máscara, né? A gente buscar por empresas que queiram comercializar, que queiram produzir essa máscara, a gente pode fazer vários tipos de contratos com essa empresa. A gente pode ganhar royalties sempre que essas máscaras forem comercializadas. Então, existem várias formas de estar fazendo isso. Mas o importante da gente destacar aqui é que a universidade sempre estará junto, né? Porque isso foi desenvolvido, né, com a Helenize fazendo um programa de doutorado, né, aquele que a gente não tem mensalidade para ser paga, né? Então, é dentro de uma escola pública, onde a universidade, né, a universidade junto com os órgãos necessários mesmo, é que faz com que a Helenize possa estar aqui hoje desenvolvendo de forma, estudando de forma gratuita, né?
Vamos falar um pouquinho mais dessa. Nós temos a imagem ali, esses detalhes, verde, azul, rosa, o desenvolvimento, esse processo, por que a escolha das cores, o que foi embutido também nessa tecnologia?
Bom, então a gente quis, assim, trazer uma coisa leve, né? Para o usuário e para ele se identificar. Como vai ser uma máscara de utilização individual, não é, então, assim, uma máscara que vai ficar no setor, você vai ter a sua máscara, cada um vai ter a sua máscara. Então, assim, a gente falou assim, de a gente colocar uma cor. Então, assim, quem se identificar com azul, compra o azul. Quem se identifica com o transparente, compra transparente. E assim vai, né? Então, a gente quis trazer mais leveza, um ar mais tranquilo para a máscara, para não ficar aquela coisa pesada, né? Então, a gente, por isso que a gente definiu e a gente quis colocar essas colorações para assim, para ter uma cara da pessoa, igual o esteto, né? A gente tem esteto de tudo quanto é cor, né? Tem vermelho, tem azul, tem rosa, tem com bichinho. Então, assim, as pessoas comprem, adquirem aqueles que mais chamam a atenção deles, né? Então, a gente quis trazer isso também para a nossa máscara, né?
Inclusive, vocês diziam um pouquinho antes, aquelas imagens que a gente via durante o auge da pandemia, com os profissionais, com o rosto marcado pelo uso contínuo. Esta, ela é mais, como que eu diria, ela é mais adaptável à pele, ela preserva um pouco mais?
Ela é mais adaptável à pele, né, porque a resina, ela faz isso, tá? E ela também, então ela não faz essa lesão. Acho que uma coisa também importante da gente dizer é que ela foi desenvolvida em vários tamanhos, P, M e G. Porque nós temos rostos diferentes, né? Então, a adaptação da máscara ao rosto é muito importante quando a gente fala da proteção do risco químico, porque é uma fumaça que é produzida por um aparelho muito utilizado no centro cirúrgico, é o eletrocautério, tá? Um aparelho muito bom, a gente não pode tirar ele de uso, porque ele é muito bom, mas os produtos que são produzidos e que estão dentro dessa fumaça, né, estão acoplados a essa fumaça, eles fazem muito mal para a saúde do trabalhador. E aí, se a gente não tiver uma máscara com o filtro correto e que se adeque corretamente ao rosto, a fumaça pode estar entrando por esses vazados da máscara e o trabalhador sendo contaminado também.
Esse comparativo com a N95, justamente, ela é de alta eficácia, mas contra os vírus. Eficácia biológica. Isso. E esta tem esse fator a mais.
Isso. Então, agora a gente está já desenvolvendo o filtro, porque o filtro tem que caber nesse local, então não existe o filtro para a gente comprar. E aí, este filtro, segundo os nossos estudos, precisa ter mais um produto, além do que é usado na N95, para que possa, então, fazer a proteção ao biológico e ao químico. Então, nós no centro cirúrgico vamos usar a mesma máscara que outras pessoas dentro do hospital, mas estaremos protegidos contra este risco químico.
Bom, já estamos no começo do mês de novembro. Vocês já explicaram, né? As pesquisadoras já explicaram que vocês receberam resina para confecção do protótipo de fato e depois vão haver testes com os funcionários do próprio HU. Como que será agora esse mês de novembro?
Então, nós estamos aguardando chegar o material, né? Onde que vai ser, então, confeccionada a máscara no verdadeiro material, né? Que é o que vai ser adaptado, né? E com isso, nós, então, vamos fazer os testes que a gente precisa fazer, né? Que precisa disso para a gente poder certificar a máscara, né? Então, nós vamos fazer os testes laboratoriais, que é o de respirabilidade, de vedação, né? Da partículas e... Depois que tiver essa certificação, nós vamos, então, fazer os testes lá dentro do centro cirúrgico com os usuários, né? Então, a gente tem essas duas etapas para estar cumprindo agora nesse pós-doutorado que já está iniciando.
Qual é a previsão dessas etapas? Porque sabemos que não é tão rápido. Aliás, a tecnologia vocês já desenvolveram. Qual que é a expectativa? Até que haja, de fato, uma comercialização, diria. Uhum.
Então, Eliette, esse é um projeto grande, tá? Que a gente tem feito. Fazem 12 anos que eu trabalho com essa temática de pesquisa, tá? E, então, é um projeto grande, que o projeto da Helenise está dentro desse projeto, tá? E que tem, então, mestrandos, alunos de iniciação científica que são graduandos. Nós temos residentes que fazem residência lá com a gente. Nós temos, então, os doutorandos e os pós-doutorandos envolvidos com esse projeto. Mas, quando a gente fala de mestrando, de residentes, até de iniciação científica, a iniciação científica ela tem que terminar em um ano, né? E os mestrandos em 2 anos. Aí, o doutorando, a gente já tem 3 anos e meio a 4, né? E o pós-doutorando, ele pode fazer um pós-doutorado de 6 meses até um monte, tá? Mas, como temos esses outros envolvidos, a Helenise precisa terminar isso em um ano. Tá?
Sim.
A gente precisa terminar esse uso total dessa máscara. Essa máscara está pronta para ser utilizada no máximo em um ano, porque a gente tem uma mestranda dependendo dela e ela dependendo da mestranda, tá?
Bem, meio de 19, Para finalizar, nós gostaríamos que vocês, então, comentassem. A UEL acaba de completar 51 anos de reconhecimento pelo MEC. Acaba porque foi dia 7 de outubro. E são pesquisas como esta que fazem com que a universidade seja
reconhecida
e esteja entre as melhores ranqueadas do Brasil e do exterior. Então, qual que é a importância desse envolvimento tão prático para o avanço da ciência?
Eu vejo assim, o desenvolvimento dessa máscara foi a ciência ganhou, né? Eu falo assim, foi uma vitória da ciência, né? E queria dizer para você, Eliette, que até então a gente não tinha nenhum tipo de financiamento. Então, assim, a Helenise procurou por escritórios de design, por designs da UEL. Todo mundo foi sempre muito solícito para ajudar, mas sempre tem alguma coisa que a gente precisa pagar do bolso da gente quando a gente não tem um financiamento de uma agência de fomento, tá? Que foram diminuídos os números de financiamento. Então, a gente sabe que ficou... Antes, a gente tinha muito mais, né, com os nossos alunos, e hoje a gente tem menos. Então, a Helenise não conseguiu um financiamento para que ela pudesse pagar esses custos com a máscara, tá? Então, a Helenise teve um financiamento dela e do marido, né? E a gente conseguiu desenvolver a máscara. E agora, para o pós-doutorado, nós conseguimos um valor pequeno, tá? É bem pequeno. Se a gente pensar numa pesquisa dessa, é um valor pequeno, mas que vai ajudar a gente conseguir comprar as resinas, pelo menos, tá? Que é do CNPq, da Universal, então, né? Então, isso já vai ajudar a gente concluir, talvez a gente tenha que colocar mais um pouco ainda do bolso da gente, né? De dinheiro da gente particular, mas que já a gente já fica feliz, né? Por ter recebido pelo menos um pouco e a gente poder desenvolver um trabalho desse e a gente entender que a gente está dentro de uma universidade onde esses pesquisadores estão fazendo o máximo de cada um para poder estar entre as melhores, como você disse, né?
E para você, Helenise, o que representa esse trabalho?
Olha, Eliette, quando eu tive esse trabalho em mãos, eu achei que eu não ia conseguir. Né? Sinceramente, quando a Renata chegou para mim e falou, vamos desenvolver, eu falei, vamos, mas assim, eu não sabia o tamanho que seria, né? E assim, eu acho que eu, estando dentro da UEL, eu pude conseguir fazer isso, porque assim, a UEL nos abre a porta para isso. Então, assim, a gente estando aqui... quando a gente fala que eu sou estudante da UEL, eu faço um doutorado na UEL, o peso é grande. Então, assim, as pessoas reconhecem o nosso trabalho, as pessoas abrem a porta, porque as pessoas falam assim, bom, tá lá dentro, se ela tá lá dentro, ela estuda, ela faz, tem seriedade. Então, assim... eu fiz, igual a Renata falou, eu tirei do meu bolso algumas coisas, tive que tirar, porque isso faz parte. Mas, assim, muitas coisas me abriu porta aqui, de estar aqui dentro da UEL. Então, assim, eu sou muito agradecida a essa instituição e, assim, eu faço de tudo por ela, né? Tô nela e faço de tudo por ela. Então, assim, graças a Deus que a gente pode contar com uma instituição pública para a gente conseguir crescer profissionalmente, né?
Já estamos terminando, só para fazer um fecho. Então, há um pedido de patente já? Quais os próximos passos especificamente sobre a patente, o pedido de patente?
Então, já tem esse registro, né, que é o registro do pedido da patente, no nome meu, enquanto pesquisadora, no nome da universidade, e relatado que o trabalho, a tese, é uma tese da Helenise, né? Então, a universidade também ganha, né, a hora que essa patente sair... E que as pessoas, então, não podem usar essa ideia para fazer uma nova máscara. Então, agora, a gente não tem certinho, tá, Eliette, quanto tempo a patente sai. Mas com o registro, a gente já está mais tranquilas.
Garante essa tecnologia, não há como haver cópia da pesquisa.
Não, não pode, porque daí a própria universidade pode entrar com um processo contra pessoa física ou pessoa jurídica.
Bom, então nós recebemos a professora Renata Perfeito, que é do Departamento de Enfermagem, do Centro de Ciências da Saúde da UEL, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade, a Helenise Lima Leache, que acaba então de defender o doutorado, agora é pós-doutoranda, e que desenvolveram então a máscara HELP. Muito obrigada, parabéns pela pesquisa.
Obrigada, Eliette, obrigada.
Obrigada, nós que agradecemos.
A UEL e você.